Muito bem, mais um podcast. Hoje a gente vai continuar agora com uma reflexão a respeito do podcast anterior, onde eu falei sobre hinduísmo, budismo e jainismo. Hoje a gente vai tentar repensar agora toda aquela leitura que eu fiz. Obviamente eu me basei muito mais naquele anterior podcast, no livro História da Religião, do Valdemir Damião. Então foi mais uma leitura. Hoje a gente vai fazer basicamente aqui uma avaliação. Então é um texto da minha própria autoria a respeito desse assunto do ponto de vista filosófico. Sempre, tomem nota disso, sempre é muito difícil você concatenar determinadas tradições. E aí a gente não está falando de qualquer tradição, a gente está falando de tradições milenares. Então não é minha intenção desrespeitar, certo, essa sabedoria temporal tão imensa, né, aos nossos olhos, e sem considerar uma crítica no seu caráter transcendental, ou seja, adentrando, né, as ideias mais importantes, conhecendo e reconhecendo os aspectos fundamentais para poder então falar a respeito do assunto. Dito isto, eu quero tomar então cuidado de não desrespeitar de forma alguma essas grandes tradições, mas verificar suas diferenças. A gente também não pode cair no conto do vigário de achar que essas ideias, né, sempre vão se coadunar de algum modo e que não há diferenças, né? Tem muita gente que tenta fazer uma síntese muito forçada em relação ao budismo, ao cristianismo, ao hinduísmo, ao judaísmo, ao islamismo. E, no fundo, isso daí não considera muitas vezes as diferenças também, que são importantes. Porque, por exemplo, o cristianismo, ele é uma religião que tem seu caráter exclusivista também. Claro, o cristianismo é inclusivo no sentido de que ele recebe todas as pessoas, não importa como elas estão. Eu não vou nem dizer dogmático, óbvio que existe o aspecto dogma e que o dogma tem ali a sua importância, mas eu não quero tomar o dogma como algo que tira do homem aquela característica fundamental de reconhecer uma avaliação crítica, uma avaliação que é reflexiva. O fato de existir o dogma não deve subtrair de modo algum a sua reflexão. Então, sim, tem coisas muito boas em todas as grandes tradições, em todas as grandes religiões. São sabedorias desenvolvidas durante o tempo, por muitos homens e mulheres. Então há necessidade de reconhecer isso. Só que também existem coisas que não combinam, ok? Então não podemos cair na falácia de algumas apreensões, como por exemplo religião comparada, se a religião comparada forçar demais essas ligações. Ou então até algumas ideias, né, como por exemplo aquelas taricas islâmicas, né, que se apoiam da ideia de perenialismo, onde você tem uma combinação dessas grandes religiões e a partir daí é como se todas elas fossem caminhos distintos que te levariam a uma ascensão, a uma ascese. Claro que também é o perenialismo, cabe dizer aqui que o perenialismo também é uma coisa que a gente teria que se dedicar a poder compreender de novo, né, no sentido, como diz o Hermann Doiver, no sentido transcendental e não meramente transcendente. Não é caindo de paraquedas que a gente vai poder falar sobre essas coisas. Tem que ter acesso à leitura das obras daqueles que se dedicaram, enfim, né, a isso. Mas é uma aventura que tem o seu risco, tá? De você cair, como eu sempre digo, em prisões metafísicas. Então, temos que tomar cuidado com essas sínteses que aparecem aí, seja em perenialismo, seja na teosofia, seja nessas misturas, né? Como acontece, por exemplo, aconteceu na Índia, né, essa mistura entre islamismo e hinduísmo. Aconteceu, na verdade, o hinduísmo, ele tem esse poder, né, de sugar determinadas tradições e receber no seu aparato, né, digamos assim, místico. Ou então esotérico, façamos aqui a diferença também entre místico e esotérico. No aspecto esotérico é mais um desenvolvimento da tradição, né? Diferente do místico, que é uma coisa mais revelada. O hinduísmo tem essa capacidade, tá, de mistura, e parece que essa ideia de você tentar achar a verdade a partir das grandes tradições não é uma novidade. Isso já existe há bastante tempo, a partir das grandes globalizações, seja de caráter material, econômico, e também informacional, como aconteceu aí no final do século XX. Principalmente. Claro que também antes, né, você já tem essa globalização do mundo. Mas a partir do momento que a informação é mais disseminada de uma forma muito mais fácil, principalmente com mecanismos eletrônicos, você tem acesso a tudo isso e aí vão pululando, né, no mundo inteiro ideias como essas. No âmbito, por exemplo, das filosofias e das religiões, essas sínteses que podem ser, repito, muito forçadas, o que não implica que não possa ser reconhecido aí valores importantes e que são similares tanto numa quanto em outra tradição. Mas eu vou expor aqui do ponto de vista, de novo, né, filosófico, certo? Falando então do budismo, hinduísmo e cristianismo e tentando concatenar isso com a modernidade. É um esforço, né, que eu estou fazendo aqui para a gente tentar simplesmente refletir o assunto. Não é para você aceitar, né, as minhas ideias, é só para a gente poder começar uma reflexão e tentar entender como essas coisas podem se conectar, de certo modo. Então eu digo assim no meu texto. O budismo e o hinduísmo... Ah, lembrando, é importante que você escute o áudio anterior, o podcast anterior. Ah, mas o podcast é muito longo, tem mais de 3 horas. Cara, você não precisa escutar tudo de uma vez, né? Mas assim, é importante que você escute e entenda o que foi dito lá antes para poder concatenar agora essa síntese que eu estou fazendo aqui. Senão você não vai ficar boiando, você não vai entender. Claro, a não ser que você já conheça dessas tradições. Então assim, o budismo e o hinduísmo são religiões gnósticas. Eu estou falando aqui gnóstico, é claro que isso é anacrônico, é claro que isso é anatópico, certo? São tradições diferentes, mas existem similaridades. Então eu coloco gnóstico aqui entre aspas, tá? Ainda que tal afirmação seja anacrônica e imprecisa, pelo menos no ponto de vista didático, nos ajuda a compreender a real contribuição dessas tradições. Tanto para o hinduísmo quanto para o budismo, que está na esteira do primeiro, no caso o budismo na esteira, óbvio, do hinduísmo, estamos num mundo de constante sofrimento, numa terrível roda da vida e, portanto, como se isso é chamado, né, como vocês já entenderam no podcast anterior, de samsara. E muitos vão dizer que o samsara, na verdade, é uma prisão mental, propriamente dita, né? Não necessariamente... Isso tudo é muito confuso, porque não fica muito claro o que significa aí do ponto de vista ontológico. Mas o fato é que existe esse maya, essa ilusão, certo? E para sair desse estado, segundo essas grandes tradições lá da Índia, né, que principalmente começa ali com a inserção dos indo-europeus com o sistema de castas. Como vocês viram, os indo-europeus invadiram ali aquela região da Índia e fizeram um sincretismo religioso. Para sair desse estado de constante renascimento, há a necessidade ou de confiar em Deus, aí entenda Deus e deuses, certo? Porque o hinduísmo é um sistema politeísta, não necessariamente no sentido enoteísta. Enoteísmo é porque existe um panteão de deuses e existe um deus maior sobre todos os outros. Isso aconteceu, por exemplo, nas terras do Levante, ali naquela região. Deixa eu só fechar aqui a porta, porque tá tendo uma barulheira aqui. É impressionante, você começa a gravar, os caras começam a fazer barulho, parece que é combinado, mas vamos lá, vai. Então assim, eu tava falando que lá nas terras do Levante, nas proximidades ali de Israel, você já tinha, principalmente em Canaã, essa ideia de panteão de muitos deuses, onde você tem um deus superior, que seria o deus líder sobre todos os outros e tudo mais. Isso entre os pagãos, principalmente, tá? Pagãos que eu falo é porque estão fora daquela tradição judaíta, que vem posteriormente, depois a gente pode até explicar melhor isso, com a história de Israel. Similarmente ao que eu estou fazendo aqui com a história da Índia, focando, obviamente, nessas tradições religiosas e filosóficas da Índia, eu vou tentar fazer também com Israel, que é, nossa, é muito interessante. E aí eu posso usar aqui a literatura do Ernie Kearns, do Paul Johnson, que tem uma bela história do cristianismo e também história do judaísmo, ou dos judeus, do Justo Gonzalez. Então tem vários autores aqui, do próprio Valdemir Damião, que vai falar da história de Israel também, bem interessante. A gente pode até fazer esse esquema. Aliás, eu fiz também sobre o islamismo. Já está disponível também o podcast aqui. Então, assim, é legal a gente compreender todas essas grandes tradições para depois tentar acessar toda essa vasta literatura antiga e tentar compreender a partir das fontes primárias. Né? Apesar da, claro, né, como tem toda uma tradição, tem muitas inserções temporais aí que não tem como a gente ter um texto puro, né? Não tem como isso. Mas dá para entender à luz, de novo, né, da tradição e não daqueles autores propriamente originais. O fato é que no hinduísmo, como ele tem esse poder, esse grande poder de absorver essas ideias místicas, essas ideias religiosas místicas e esotéricas, então ele acaba nessa assimilação fazendo um sincretismo sempre debaixo daquele deus que eu coloquei ali no áudio anterior como dentro de uma esfera de pensamento que recai naquela teologia apofática. Tá? Já explico isso no final. Aí eu continuo no texto aqui, ó. Para sair então daquela coisa da samsara, desse estado de constantes renascimentos, há necessidade ou de confiar em Deus ou muitos deuses, ou meditar e praticar certas demandas doutrinárias e éticas, que também, óbvio, né, se manifesta, essa ética religiosa, ela acaba se manifestando na tradição, também fazendo um link aqui com a soteriologia. De um lado você tem um problema, e nesse caso esse é um problema metafísico, que reflete nos problemas da vida cotidiana, né, ou da condição humana propriamente dita, a morte é uma dessas coisas, a pobreza, a miséria também. E do outro lado você tem, então, a tentativa de solucionar esses problemas, não necessariamente referente àqueles problemas de caráter social, mas de um âmbito metafísico. Então, há uma espiritualização dos problemas e, portanto, a solução deles também do âmbito espiritual, propriamente dito. Tá? E aí se vincula a narrativa de que isso tem a ver com algo como, por exemplo, né, esse constante renascimento. Agora, eu até não mencionei isso no áudio anterior, mas eu tinha já mencionado em alguns vídeos que falava sobre esses assuntos, vídeos mais antigos até, que esse conceito de reencarnação é muito confuso na tradição budista. Porque no caso do hinduísmo, você tem de fato a reencarnação porque é a admissão do Atman. Mas no budismo, não. É, você tem renascimento, mas isso não significa necessariamente reencarnação. Isso pode confundir as pessoas, porque às vezes alguns praticantes do budismo podem até utilizar esse conceito de reencarnação, mas no sentido budista e não no sentido hindu, que admite o Atman. E o budismo está falando aqui do quê? De uma negação do Atman. Então, nesse sentido, o que seria reencarnação propriamente dito? Daí alguns preferem chamar isso de renascimento, não necessariamente a reencarnação nos termos hindus. Portanto, há uma diferença aí. Bom, então a admissão do aspecto ético, ele está muito vinculado ao aspecto soteriológico, ou seja, soteriologia, doutrina de salvação. Está vinculado a uma redenção da sua condição que precisa ser remida. Você precisa de resgate. Mas quem vai fazer isso? Será você pela sua própria força? Sim, mas à luz das doutrinas que determinam as práticas que você precisa para se salvar. Tá? Mas isso não pode se dar numa única vida, segundo eles, tá? Dentro dessa tradição da Índia. Daí o porquê ambas as crenças, tanto o budismo quanto o jainismo também, a gente falou um pouco sobre jainismo, mas está dentro aqui da perspectiva da Índia, quanto do hinduísmo, produziram uma gama de conteúdos terapêuticos. Isso é interessante, porque é neste quesito, no quesito terapia, que eles podem nos ajudar. O aspecto terapêutico dessas grandes religiões, hinduísmo, budismo e jainismo, é muito importante e foi bem recebida no Ocidente. Então, por exemplo, se alguém diz para você que você faça respiração, meditação, isso é muito comum hoje em dia, né, as pessoas te constrangerem a fazer meditação, tem um aspecto bom de um lado e tem um aspecto muito suspeito do outro. Tá? Por exemplo, eu já li algumas reportagens sobre essa prática da meditação e que isso acabou gerando em algumas pessoas uma certa despersonalização, dado o exagero na prática. Então, pessoas que aqui no Brasil, ou, enfim, em outros países mais ocidentalizados, fizeram a prática da meditação, elas tiveram alguns problemas. E tanto que algumas pessoas que estão acostumadas com essa prática já dizem de cara, olha, não exagera, porque isso pode te levar a caminhos aí não muito bons. Tá? Se você adentra, como a gente adentrou no vídeo, no podcast anterior, essas tradições, a gente, poxa, vai perceber que isso aí tá enraizado com questões muito profundas. Né? Do ponto de vista psicológico, isso pode gerar problemas para algumas pessoas, como é o caso da despersonalização. E daí não é recomendado de forma alguma. Agora sim, a prática da meditação no sentido terapêutico, que às vezes é até defendida por alguns psicólogos, e que não tem nenhum lastro de defesa a um certo aspecto soteriológico e metafísico da religião, seja hindu ou budista, aí eu acho que, sinceramente, não acho que tenha problema. Né? Não acho que tenha problema. Se parar para ficar quieto, sabe, respirar melhor durante 20 minutos por dia, não acho que isso vai gerar nenhum problema. O problema seria se você tentar uma prática que te leve a uma passividade muito grande, né, no sentido de você deixar sua mente aberta a influências que não são muito boas ou que são estranhas. Né? Aí entra um outro aspecto também, tanto dessas coisas das grandes tradições que não combinam, do cristianismo e, por exemplo, com o budismo, muitos cristãos, até mais fundamentalistas, e eu não estou dizendo se eles têm razão ou não têm razão, mas é uma questão a se pensar, né? Eu deixo aqui em aberto para que você considere isso, que alguns cristãos mais fundamentalistas vão dizer, olha, essa coisa de você ficar abrindo a sua mente, meditando, isso pode ser uma abertura também para uma influência maligna, tá? Porque o mundo espiritual ele não tem só o lado bom, tem também o lado ruim. Né? Existe todo esse aspecto que alguns até acusam o cristianismo de ser maniqueísta por isso. Não é o caso, tá? Mas essa abertura a um aspecto maléfico pode ser muito prejudicial para você, até pelo fato de que muitas pessoas que praticaram exageradamente a meditação tiveram esses problemas. Então, mas assim, eu estou colocando isso com muito cuidado. Existe um aspecto terapêutico, dado o fato da crença, que a gente pode colocar até como teatral, vamos imaginar isso. As pessoas acreditaram que o mundo era mal por causa de uma certa samsara roda da vida. E elas criaram mecanismos terapêuticos para lidar com essa suposta realidade. E isso é bom do ponto de vista de que é útil também na nossa condição, não em relação ao aspecto metafísico, mas em relação aos nossos problemas cotidianos, sociais, tá? Ou seja, o estresse que a gente tem que enfrentar no dia a dia e tudo mais. Então, o Ocidente filtrou isso. Eu acho que não é ruim nesse sentido. De fato, tem um aspecto terapêutico, tanto no estoicismo, no hinduísmo, quanto no budismo. E isso não é ruim. Eu acho que a gente não pode nunca desprezar, sabe, essas tradições terapêuticas que podem ser boas para nós, tá? Tem algumas coisas no estoicismo que são muito exageradas? Tem. Então você não precisa aceitar tudo, óbvio. Você pode refletir essas coisas e ver o que é, como Paulo dizia, né? Examinar tudo e retende o bem, na medida do possível, na medida, óbvio, né, do seu discernimento. Então, na antiguidade, por exemplo, após aquelas grandes conquistas de Alexandre o Grande, você tem agora um grande império, isso é tão diferente, né, do que era a polis grega, e aí você precisa ter novos mecanismos para lidar com certas opressões ou certas novas demandas, e que se cria essa ideia terapêutica que vai aparecer no ceticismo, no ecletismo, no epicurismo, no estoicismo. Eles, claro, estão concorrendo entre si. O cristianismo também tem, sem dúvida nenhuma, uma proposta muito mais vinculada à soteriologia, mas também tem alguma coisa de terapêutico ali, importante, óbvio, né? Bom, dadas aquelas realidades de conjuntura social, mas também existencial, tá? E existencial se diga aqui da condição humana e da condição do espírito humano. E a mesma coisa acontece na Índia, tá? Na Índia. Então você pode se valer do ponto de vista terapêutico, mas tendo o cuidado de não misturar essas coisas. O Michael Heiser, por exemplo, quando ele vai falar sobre o yoga, ele vai dizer que algumas práticas ali são muito estranhas e ele não recomenda muito. Ele é um cristão, tá? Ele é um historiador muito conceituado, mas ele tem essa suspeita, né, de algumas práticas ali hindus. Mas enfim, aí é uma questão de você verificar isso com muito discernimento, sem a necessidade de comprar a ideia que está por trás daquela determinada prática. E aí eu falo aqui no texto, ó, as visões da vida começam e desembocam na ideia de que temos sobre a história, se linear, se espiralada ou se cíclica. Aqui é um ponto já que abrange o conceito de cosmovisões, muito fundamental, porque cada grande tradição vai trazer uma cosmovisão e isso vai se diferenciar. Por exemplo, na Grécia Antiga, de Lahanaint, que se via o mundo como a condição humana temporária, da mortalidade, pelo menos à época. Não estou falando de Platão aqui, estou falando antes. Estou falando de Homero, de Hesíodo, mais especificamente Homero, que vai colocar o homem como um mortal diante de um universo, um sistema intacto, que é perene, nunca acaba, nunca termina. Tá? É cíclico, diferente da linearidade cristã. Agora o cristianismo inverte isso, porque agora o homem alcança a eternidade, a luz, principalmente da salvação, da soteriologia cristã. Agora o universo não, o universo vai ter um fim. Os elementos abrasados se derreterão, né, diz Pedro. O que implica dizer que isso se inverte. Agora não tem essa de ciclo, o que tem é uma linearidade. Tá? E aí fica o ponto das cosmogonias que devem ser consideradas. As visões da vida. Ou você pode ter uma visão linear, espiralada ou cíclica. Uma visão espiralada pode se coadunar, por exemplo, com aquela visão do Hegel. De totalidade, mas que implicitamente tem também um certo ideia de fim da história. Se não há um fim da história, que se diga que há um momento de clímax, né? E esse momento de clímax da história, segundo Hegel, inevitavelmente aconteceria. Mas por que aconteceria? Ele explica ali na sua filosofia, à luz do espírito. Inclusive tem um áudio aqui já preparado sobre Hegel que eu não postei ainda, me perdoem. Vou fazer isso, quem sabe, até na próxima. No próximo lançamento aqui. Nos três casos, portanto, podemos admitir teleologia ou não. Tá? Teleologia significa uma causa final, uma finalidade. No terceiro caso, que é a perspectiva cíclica, isso é mais difícil. Porque como que você vai admitir teleologia, causa final, se é um ciclo ininterrupto sem fim, nietzschiano, é um eterno retorno. Você perde muito a força da teleologia. A ideia de samsara no hinduísmo tem exatamente essa atribuição, apesar de isso ter sido repensado, claro, à luz da longuíssima tradição e das várias escolas de pensamento hindus, porque tem muitas vertentes hinduístas, desde dos brahmanes até as religiões que eles se consideram mais inferiores, então tem muitas práticas, muitas ideias, e muita gente, cada um pensa de um jeito, certo? Eu deixei bem claro isso no meu podcast anterior. Mas em geral, né, a gente pode dizer que o hinduísmo tem exatamente essa atribuição cíclica, o que significa vagar, ser errante, não ter finalidade. Pois se entende que não há começo, então como poderia haver fim? Fica a pergunta. Daí se nota a ideia de que tais ciclos são, na verdade, uma grande prisão que se denomina roda da vida. Mas em que sentido é prisão? É apenas mental, física, espiritual? Seria uma punição por nossos pecados? Pois que realmente pecamos. Isso aí é um fato, o homem realmente peca, né? Aliás, a gente tem o aspecto jurídico, por mais que não seja perfeito na luz das ações humanas, o elemento penal é fundamental para nós, né? Porque os homens cometem crimes. Mas, fica a pergunta aqui, pois que realmente nós pecamos, mas pecamos supostamente na prisão ou fora dela? No sentido que, bom, se isso aqui é uma prisão, se é imanência uma prisão, o que nos fez adentrar a esta tal prisão? Foram pecados anteriores? Bom, essas coisas são só especulações metafísicas, não temos como responder isso. E eu estou falando aqui à luz do raciocínio de uma visão cíclica. Fato é que existem inúmeras interpretações sobre essa ideia de roda da vida. E para admitir metempsicose, que metempsicose, para quem não sabe, é esse ciclo de renascimentos constantes, em primeiro lugar, teríamos que supor, melhor dizendo, a ideia de Atman, ou self, que é a substância que é imperecível. Para que, bom, você tem que ter algo imperecível dentro de você, ou em você, ou você propriamente dito, você tem que ter um eu que passa por essas experiências, certo? Na imanência. No passado, no presente e no futuro. Há quem diga que na admissão de que não há nem passado nem presente e futuro, e que o tempo é só uma ilusão, não teria nem como você pensar na possibilidade dessas reencarnações ou renascimentos na linguagem budista. Porque não faz sentido, já que não há tempo, o tempo é uma ilusão. Mas aí também é forçar muito a barra. A gente teria que primeiro tentar entender o que é o tempo do ponto de vista da teoria A ou da teoria B. A teoria B admite essa, digamos assim, a grosso modo, essa amálgama. Né? Não é bem uma amálgama, mas vamos deixar assim só do ponto de vista didático, depois eu posso aprofundar isso no outro podcast. Entre o passado, presente e futuro. Tá? Isso tem uma vinculação também com a teoria da relatividade, do Albert Einstein, para quem conhece sabe muito bem que há essa apelação. Ao mesmo tempo, a teoria A do tempo diz que é um contínuo, um fluxo, né? E, de novo, né, a gente está se remetendo àquele debate lá de Parmênides e Heráclito, ou seguidores de um e de outro. Bom, mas aqui voltamos ao tema principal, que é a admissão de um self. Ao que parece, certas filosofias não reconhecem tal realidade, e talvez prefiram falar de novos universos e não de novas encarnações no mesmo universo, pelo que numa suposição haveria repetição. A ideia do Nietzsche, por exemplo, Nietzsche não está admitindo alma. Mas ele, nos seus aforismos, ele fala sobre um eterno retorno. Né? Na possibilidade do demônio chegar lá para ele falar, né? Mas sabia que você já viveu trocentas vezes antes, vai viver trocentas vezes depois e tudo igual, do mesmo jeito? Bom, mas então existe um Atman? Não. Não, ninguém está falando de Atman, está falando só de que não é necessariamente você que volta, que o universo volta a se repetir e tudo mais. Aí fica a pergunta aqui, mas se há repetição, como poderia haver distinção? Como poderia a alma experimentar a vida de um rato ou uma vaca? Bom, do ponto de vista daquela reencarnação hindu, não há essa possibilidade, tá? Nesse desencadeamento, existe causa, efeito e correlações. E essas correlações são muito importantes para que chegue num determinado evento específico, como é o seu nascimento, por exemplo. Então, você só vai nascer se essas coisas se repetirem de forma idêntica. Tem que ser de forma idêntica, senão você não vai aparecer, tá? Então, se você não admite, aí tá já o problema. Se você não admite esse self, esse Atman, dentro dessa perspectiva do eterno retorno, você está vendo o eterno retorno como um aspecto puramente materialista, e aí, se for materialista, você tem que também explicar que lei existe no universo que implica o retorno dele mesmo. Até hoje não sabemos nada a respeito disso. Então, você teria que, enfim, se perguntar, ou perguntar para um hindu, como que ele pode coadunar isso com a ideia de que o homem volta num outro invólucro, num outro corpo. Eis que isso está, evidentemente, contemplado no hinduísmo, ao seu próprio modo, em distinção ao panteísmo e de alguns físicos modernos, né? A física moderna também, para quem não sabe, a física o colisor de partículas que existem, existem vários por aí, mas aquele mais importante, se não me engano, ele fica na Suíça. Deixa eu só ver aqui. É, isso mesmo. Tá aqui, ó, o maior colisor de partículas do mundo é o Grande Colisor de Hadrons, que fica no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, na fronteira entre França e Suíça. Esse chamado LHC tem circunferência de 27 quilômetros e fica em 175 metros abaixo do nível do solo. Bom, a gente não vai entrar no aspecto técnico aqui, eu só queria dizer que ali tem uma imagem de Shiva, deusa da destruição. Eu vou até confirmar também se essa imagem é de Shiva. Há uma estátua de Shiva na entrada do CERN, que foi doada pelo governo da Índia em 2004. A estátua representa Shiva na forma de Nataraja, o rei da dança, que simboliza o ciclo cósmico de criação e destruição, tá vendo? Isso aqui no CERN, né, lá na fronteira de França-Suíça. A estátua foi colocada no CERN para celebrar a colaboração entre a Índia e o CERN na pesquisa científica. E alguns cientistas ali também veem uma conexão entre a dança de Shiva e as partículas subatômicas que estão em constante movimento e transformação. Até dizem que fizeram um sacrifício humano ali, mas depois falaram que era só um teatro, que era só uma brincadeira. Mas, porra, muito estranho, né? Eu não fui a fundo nessa história, então não vou ficar especulando muito aqui. Mas que fizeram, no mínimo, um teatro, fizeram. Por quê? Alguns dizem que é uma brincadeira, mas que sentido tem esse tipo de brincadeira? Aí precisaria ver o contexto, né? A grande realidade é que essa imagem está lá, tá? Aparece mesmo ali no colisor de partículas. Então, a física moderna, com essa teoria... teoria não, né? Essa hipótese de multiversos ou de ciclos de universos também vai depender de alguma interpretação cosmológica de determinado físico, né? Eles não concordam, não há uma unanimidade, né? A física não é um bloco monolítico. Então, tem muitas interpretações. Alguns verão, de fato, essa ideia de constantes ciclos de destruição do universo... A teoria de que o universo se expande e depois se contrai, que é muito contestada, na verdade, né? De novo, né? Qual a lei que física que determina um retrocesso do universo, né? Isso se na admissão do Big Bang, que já está até sendo contestado por aí. Mas tem muita gente que retorna essas ideias, como o Roger Penrose, e tem alguns elogios ao Penrose, mas não nisso, né? Nessa ideia de ciclos de universo. Outros vão apelar à metafísica dos multiversos. Então, tudo isso é pura especulação. Ah, mas está vinculado a alguma teoria que abarca o que a gente já descobriu como realidades da física e da mecânica quântica. Ah, tudo bem, mas não se comprovou absolutamente nada, né? São só especulações. Assim como é, né, essa tradição hindu. Aí eu digo aqui no texto, Maya é o mundo fenomênico. O mundo que para Kant é aquilo pelo qual conhecemos quando lhe atribuímos sentido e ordem de acordo com nossos a priores. Ou seja, segundo Kant, quem determina o objeto ou caos de informação que nós captamos do mundo externo são os nossos a priores, ou seja, o nosso aparato cognitivo, digamos assim, a grosso modo. E, portanto, nós temos acesso ao fenômeno, mas não ao numênico. Então, esse link com Kant é apenas nesse sentido, tá? Anatta, ou Anatman, é a ideia, portanto, búdica em resposta ao Atman. Uma coisa é o Atman, que é a alma. Ou seja, somos gotas do grande oceano, que é o Brahma, segundo os hindus. Mas o Anatta, ou Anatã, ou Anatman, é o não-alma. Ou um não-eu, uma não-identidade. Claro, você pode falar do eu empírico no budismo. Só que, para eles, não tem esse eu empírico que esteja descolado das condições do mundo. Ou do fluir da própria imanência. O eu também flui junto com a imanência. Então, esse Atman não existiria. E aí a controvérsia entre o hinduísmo daquela época do Buda e o próprio Buda. Essa proposta parece estar em vigorosa ascensão no mundo pós-moderno, em via de diluição do ente. Por isso, o desconstrucionismo é, ainda que inconsciente, reverência ao budismo em muitos sentidos. Pois o budismo tem a marca de não ser, e o não ser sendo uma via para escapar do sofrimento. Em outros termos, a pós-modernidade ela representa exatamente isso, uma diluição nas palavras de Foucault do próprio homem. Mas a Foucault era budista? Nada a ver. É porque essas coisas acabam se linkando de algum modo. Por isso que eu estou tentando repensar isso à luz da pós-modernidade. Se somos um não ser, à luz do Anatman budista, quer dizer, o não-eu, se não temos sequer identidade, podemos nos fazer, segundo aí já dentro de uma esfera progressista, né? Ou seja, progressista no sentido do pantarreio, do tudo flui toda hora, todo momento, você não é o mesmo rio, nem daqui a um milésimo de segundo. Pois o sujeito que faz e predica sobre si é apenas ser em sentido linguístico, mas não em termos ontológicos. Porém, há aí um impasse, pois que será em termos ontológicos que este sujeito se supõe, se ele não é sujeito, né? Como que ele experimenta as agruras das mudanças que impõe a si mesmo em via de chegar a um fim? Eu estou dizendo mais ou menos assim, olha, você tem algo que te unifica, certo? Porque senão você não seria você mesmo a um segundo, você não teria a lembrança, você não teria a memória. Existe uma unificação do seu ser em muitos âmbitos, seja do campo biológico, físico, químico e da memória também. No fundo, o anatta está ligado também à ideia de sobrepor-se ao injusto sistema de castas hindu, que traz as criaturas destino em imobilismo social, como eu disse. Eu mencionei isso no vídeo, no podcast anterior. O budismo, assim, favorece os pequenos e educa os grandes, fazendo com que sejam iguais em valor e não meros fenômenos de arbitrariedade metafísica. Portanto, há um aspecto positivo no budismo neste sentido aqui, de admissão da isonomia. Mas no seio do próprio budismo já existe aquela questão entre a escola Theravada e a Mahayana, porque a Mahayana é mais voltada para um público leigo, ou seja, uma amplitude de budas, né, de iluminados. Qualquer um pode ser, na verdade, iluminado. Portanto, tem esse arcabouço mais progressista nesses termos, enquanto que Theravada é uma coisa mais restrita. Mas o fato é que esse elemento da isonomia é muito mais presente no budismo, mesmo naquele mais restrito, do que no hinduísmo. Há, portanto, certo aspecto liberal, nesses termos, na busca por essa liberdade. Liberdade da roda da vida. No entanto, a morte da identidade carrega também sérias aporias em sentido filosófico, vide estado búdico, que em iluminação se torna face niilista em sentido positivo. E falar niilismo aqui pode ser chocante para alguns, porque é difícil pensarmos o budismo, algum budista, né, admitindo o niilismo, porque o niilismo carrega em si um certo desencantamento de tudo, até mesmo no sentido soteriológico, né, porque como o budismo ele procura a iluminação, ele procura escapar, ele tem um refúgio aí. Tá? E o niilismo, se a gente for ver nas suas consequências últimas, ele não terá refúgio algum. Então, seria muito mais uma coisa nietzschiana, apesar do Nietzsche lutar contra o niilismo, ele também forma ali a terapia nietzschiana de negação da negação e tudo mais. Né? Um niilismo ativo contra o próprio niilismo. Bom, o fato é que, no fundo, se a coisa é apenas um vagar sem sentido, uma vez sendo sem sentido, não há soteriologia. Tá? Agora sim, e o budismo? Bom, o budismo ele tem de fato a pregação de uma iluminação, mas o que significa isso também é controverso. Mas há um caráter niilista, pelo menos do ponto de vista do Nietzsche, há esse caráter niilista da negação da vida, tá? Tanto no budismo, quanto no cristianismo, quanto no hinduísmo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo e uma infinidade de outras vertentes. Menos, o Nietzsche vê isso muito menos na tradição judaica e na tradição islâmica. Na verdade, islâmica, eu estou chutando aqui, eu nunca li algo que ele falasse sobre esse assunto. Mas, se comparado, né, ao cristianismo e ao budismo. Consideremos, porém, que tanto o hinduísmo como o budismo são tradições que têm muitas nuances e sutilezas, principalmente no âmbito filosófico, e nem sempre é fácil explicar seus conceitos de forma simples e direta. Uma das grandes atribuições filosóficas ao budismo, inclusive, está lá em Schopenhauer, para quem não sabe, né? Mas eu não vou falar aqui de Schopenhauer, deixa para outra hora, tá? Bom, se por Atman o brahmanismo entende centelha divina, no budismo Anatman, que é a negação do Atman, seria como fluxo de consciência que não é de um único ser nem de vários seres, mas sim de nenhum ser. Então o budismo não está falando de reencarnação, mas está falando de renascimento ainda assim. O que se quer dizer com isso é que o fluxo de consciência ou intencionalidade não tem uma identidade ou uma individualidade que o caracterize, mas sim uma série de fatores condicionados que o compõem. Esses fatores são os skandhas. Skandhas ou, vamos falar portuguesar a coisa para ficar mais fácil, agregados. São os agregados. E a gente poderia, de forma análoga, falar aqui da moderna teoria dos processos, de feixe de propriedades em substituição àquela visão aristotélica de substância. Então, talvez a gente possa fazer uma comparação de uma coisa com a outra, certo? Existe um feixe de propriedades nos skandhas. Existe um agregado, não é uma substância, segundo o budismo. É claro que quem admite a teoria do processo em substituição à teoria da substância, primeiro, está refutando muito mais René Descartes do que Aristóteles. Primeira coisa que a gente tem que já, de cara, compreender aqui, não necessariamente está refutando Aristóteles, está refutando muito mais o René Descartes, porque a substância do Descartes ela é fixa. Então, bom, os skandhas, esses agregados, eles são cinco, segundo os budistas. É a forma, a sensação, a percepção, formações mentais e consciência. Alguns colocam quatro, então, bom, isso pode variar em nomes, terminologias e número, mas é mais ou menos isso. Esses agregados são interdependentes, portanto, impermanentes e estão sujeitos à mudança e à dissolução. Se estão sujeitos à mudança e dissolução, então como o budista poderá falar de um eu? Ele poderá se falar de um eu empírico, mas sabendo que o empírico está sujeito à imanência, é o fluxo também. Então esse eu, ele não pode perdurar no sentido de que se fosse um Atman. Pelo menos é o que se entende de início a essa crítica do budismo ao hinduísmo. O fluxo de consciência é como um rio, que está sempre em movimento e mudança. O rio, como diria o filósofo pré-socrático Heráclito, não é o mesmo em dois momentos diferentes, mas também não é totalmente diferente. Então é nesse sentido, mais ou menos, né, se a gente tentar fazer uma figura de linguagem aqui. Há uma continuidade entre as águas do rio, mas há uma identidade. Ou melhor, não há uma identidade. Há uma continuidade entre as águas do rio, mas não há uma identidade. Então o que permanece, segundo o budista, não é o Atman, mas essa continuidade entre as águas do rio, mas nunca a identidade. Assim é o fluxo da consciência, que se manifesta em diferentes estados de acordo com as causas e condições. E claro que isso não explicaria tudo. É muito mais fácil você pensar, como o hinduísta diz, que há uma substância, que é a própria centelha divina, que há no homem. Seria muito mais fácil explicar, né, esse ciclo de renascimento assim, mas enfim, o budista tem essas sutilezas, né, de chamar isso então de fluxo de consciência, mas bom, o fluxo existe, certo? Ainda que o rio fique mudando. Nesse sentido, e em antagonismo ao hinduísmo, o renascimento não é propriamente reencarnação, é apenas continuidade do fluxo de consciência em diferentes formas de existência. Poder-se-ia então entender isso como intenção ou fluir para fora, em linguagem fenomenológica, aquela coisa da fenomenologia do Husserl, chamará a consciência de intenção, de fluir para fora. Há um certo respaldo aqui no budismo para chamarmos isso assim, se quisermos entender essa coisa como fluxo de consciência. Tá? O renascimento não é a reencarnação de uma alma ou de um eu, pois, como já atestado, o budismo nega a existência de uma entidade fixa e imutável que transmigre de um corpo para o outro, ou seja, o Atman. O que mas aí também eu já ouvi falar de algumas tradições, enfim. Não se sabe ao certo se Buda de fato negava o Atman, mas ele está colocando essa coisa mais ou menos nesse sentido. O eu está sujeito à imanência, ponto. O que renasce é o fluxo da consciência, que é condicionado pelo karma e pelos hábitos mentais. Ainda assim, ele tem que admitir, evidentemente, aqui um aspecto metafísico para poder sustentar a sua narrativa de que há um karma, de que há um samsara e de que há uma iluminação. Se ele não tiver bases metafísicas para fazer isso, então ele seria materialista. E tem vertentes materialistas também no budismo, ao que parece. É uma coisa mais ocidental, né? O karma é a lei natural que rege as ações e suas consequências. O karma não é uma substância, mas sim um processo dinâmico e contínuo que envolve a intenção, a ação e o resultado. O aspecto da intencionalidade é muito importante aqui. O karma, segundo eles, tá? De novo, essa coisa de karma não é uma atribuição que exista na fé cristã, nem no antigo Israel, nem na doutrina dos apóstolos, nem na patrística, nem na escolástica. Isso aqui é uma coisa muito mais da tradição oriental. Mais precisamente naquelas regiões ali da Índia, na Grécia também com o orfismo, você tem uma coisa um pouco parecida com a metapsicose. Enfim, mas o fato é que aqui o karma é gerado pela mente, que é o principal fator que determina o tipo de renascimento que teremos. Tá? Então a intencionalidade envolve essa questão também do suposto karma. Portanto, os inúmeros nascimentos se referem a inúmeros estados do fluxo de consciência, que não são nem os mesmos, nem diferentes uns dos outros. Não há milhares de fluxos, mas sim um único fluxo que se manifesta de diversas formas. Não há um ser que renasce, mas sim um processo que se perpetua. Aí eu pesquisando sobre essa questão mais profunda, né, dessa tradição e filosofia budista, ficou um pouco em aberto essa questão. Se existe um único fluxo para todos, ou se cada um tem o seu fluxo. Por exemplo, se o Buda viveu 300, 400 vidas, mais ou menos, e até ele chegar à iluminação, bom, essas 400, 500 vidas eram um fluxo, certo? Pelo menos foi assim que eu entendi. Aí quem for budista estrito senso vai poder explicar isso melhor, imagino. Ou não, né? Mas depende também se ele está avaliando a coisa do ponto de vista filosófico. Apesar disso, não se sabe se o Buda histórico negava completamente a existência do ser em via de um nadismo, ou seja, de se tornar um nada absoluto, que seria meio absurdo, de novo, né? E seria realmente niilista, que hoje compararíamos ao niilismo. Mas enfatizada a capacidade do sujeito em não se identificar totalmente com a experiência. Tá? Então, de novo, é o eu empírico sendo contestado, porque o eu está sujeito e, portanto, perece. Em outros termos, para alguns intérpretes, o não ser identificado como o eu empírico seria anatta. Já o inverso, não se identificar, seria negar o eu nos termos de Maya. Negar o eu, ou seja, o eu da aparência, porque o eu também é aparência. Se o eu também é aparência, é Maya, e logo os hindus estão errados, porque eles estão caindo na ilusão de Maya. E não necessariamente no eu em si, se é que se possa dizer eu aqui. Então, se há um eu em si, aí a gente poderia dizer, então, coadunaríamos o budismo com o hinduísmo. E, na verdade, o budismo ele foi, como eu já disse, adaptado no hinduísmo posterior. Então, você tem o budismo, você tem o arquétipo de Buda dentro do próprio hinduísmo. É bem confuso isso, mas existe. E ali se admite este eu em si diferente do eu empírico. E aí fica a pergunta, será que o Buda fez essa diferença entre o eu em si, claro, em outra linguagem, óbvio, e o eu empírico? É uma questão mais complexa. Mas o fato é que o hinduísmo faz essa diferença. Isso se parece um pouco com a posterior perspectiva junguiana, daquele discípulo de Freud, o Carl Jung, onde se diferencia o ego do eu mais profundo, que é o self. Então, segundo Jung, você tem o ego e você tem um eu profundo. E essas coisas não são a mesma coisa. Então, se a gente interpretar o budismo nos termos do Carl Jung, nós poderíamos dizer, então, que bom, o ego realmente ele é uma coisa que está sendo moldada, de certo modo, pela imanência e logo deve perecer. Mas no eu profundo, não. Mas não é exatamente isto o Atman do hinduísmo? Pô, né? Então, não tem por que negar o Atman e chamar isso de Anatman. A não ser que, de novo, contextualizemos isso à luz do Buda histórico, que é uma coisa bem difícil de fazer, né? Mas, enfim. Uma coisa é fato. Se dissermos, como os antigos textos búdicos, que o eu existe, e dizer isso é uma falsa premissa, já estamos falando do eu. E por isso não podemos também dizer o eu não existe. Vocês conseguem aprender isso? Se você diz que o eu não existe, você já está pressupondo o eu para dizer que ele não existe. Desse modo, esse eu, entre aspas, da transitoriedade, que se diz, enfim, é temporário, não é perene. Mas tal não implica negar um eu profundo perene, ou, na linguagem do Leibniz, uma mônada que recolhe consciência. No caso de Leibniz, claro, tem toda uma especificidade que não cabe aqui a gente tratar. E disto podemos pensar em substância dependente ou independente, a segunda com maior dificuldade, que é a dependente. Porque se a substância, como que ela pode ser dependente? Essa é a questão que o Spinoza aborda em crítica ao René Descartes. Apesar do próprio Descartes já ter tratado dessa questão da dependência da substância, tanto do cogito como da extensão, à luz da plena substância que é Deus. Né? O Descartes já tinha falado desse assunto até antes de Spinoza. Mas, de novo, né? No sentido aristotélico, isso muda bastante, é totalmente diferente. Mas será que o budismo fala só do eu empírico ou está a falar da substância? No sentido de que não há, de fato, substância. Então, não importa se é eu empírico, se é eu em si, se é ser, se é ente, não tem. Então, se não tem, como é que renasce? Né? Fica a pergunta. Na verdade, ao que parece, em muitas tradições, de fato, não se fala da substância, mas de feixes de propriedade, ou melhor, de agregados. Não havendo uma coisa fixa, o que implica não reificação. Porque não tem substância, então não tem reificação, não é coisificado o ser. Segundo essa perspectiva, o materialista, em via de se apartar da coisificação, ele vai se abster da ideia de substância e ficar na ideia de processo. Entenderam isso? Bom, só que do ponto de vista de quem admite a substância, a verdadeira coisificação, a substância no sentido não cartesiano, de novo, né? A coisificação é exatamente, e a reificação também, só acontece justamente aí, quando você se condiciona a se nivelar à luz do reino mineral, vegetal e animal. Aí é que você vai ser reificado, aí é que você vai ser coisificado. Você percebe essa diferença tão fundamental? Quem admite substância no sentido aristotélico? Vamos colocar assim, vai, porque não estou dizendo aqui, tá, que o cristianismo admite substância no sentido aristotélico, só se for o tomismo, né, porque o tomismo faz uma síntese com o aristotelismo, natureza, graça, que você já conhece isso. Vai se admitir um link entre essa ideia de substância e a alma cristã. Mas o cristianismo, quando fala da alma, ele não está discorrendo filosoficamente sobre a ideia de substância. É um ponto também que a gente tem que considerar. De qualquer maneira, admitamos substância aqui, periodisticamente, não no sentido cartesiano, mas sim no sentido aristotélico. Por isso que eu digo aqui, ó, cabe perguntar se isso já não é, anacronicamente falando, uma antecipação crítica de séculos a Descartes. Ou seja, o budismo, por mais que obviamente não tinha essa intenção, na crítica que ele faz ao hinduísmo, ele também, evidentemente, critica, estou falando aqui no sentido, de novo, anacrônico, a filosofia cartesiana. De qualquer forma, ainda se mantém o problema do eu, que se nega afirmando-se. Ao que parece, uma aporia budista que Aristóteles resolve ainda no campo da substância, mas muito diferente de René Descartes. Falando ainda de pós-modernidade, é curioso notar que da mesma aporia sofre a teoria de gênero, que em tamanho fluir com ênfase no aspecto biológico em vez de negá-lo, ou negar as dualidades, isso aqui, sem dúvida nenhuma, tem uma herança, né, nessas tradições de Anatman, não sabe dizer o que se afirma na medida que torna fluida a substância. Que, na verdade, é a negação da substância, porque eles acreditam que admitir substância é reificação. Mas quem admite substância no sentido aristotélico, repito, é exatamente o oposto. A reificação acontece quando você se nivela ao reino mineral. Bom, ora se faz identitário radicalmente, ora se faz negador da identidade. Pelo que em Aristóteles acharíamos muito mais benevolência do que a fixidez cartesiana, pelo menos nos termos da admissão da mudança, mas não em validação de um pleno fluir da mesmidade, e sim dos predicados a respeito da substância em âmbito acidental ou de propriedades. De certo modo, podemos sim fazer uma diferença entre o que é acidental em Aristóteles do que é fortuito, propriamente dito. Mas também há propriedades admitidas ali, e sabendo que é substância, recebe os predicados acidentais das, coloquemos aqui 10 categorias, para quem quiser entender isso, assista meu podcast sobre Aristóteles, que eu estou me baseando na interpretação mais específica do Giovanni Reale, tá? Mas na comparação que aqui fazemos, precisamos declinar da hipótese de que o budismo seja usado plenamente nas ideias pós-modernas, ou no desconstrucionismo, no pós-estruturalismo. Vamos tomar um pouco de cuidado aqui, porque, no fundo, o budismo é a busca radical de fugir do sofrimento, e nesse caso, inclusive, da sensualidade, em praticamente todos os sentidos. Então isso, claro, acaba sendo constrangedor se admite essa tradição antiquíssima do budismo em comparação à teoria de gênero, por exemplo. Em algumas situações, ele se dirá não ascético, o próprio budismo se dirá não ascético, buscando o caminho do meio. Em outras, paradoxalmente, se mostrará contraposto ante as tendências mundanas, principalmente no brio, né, ocidental, assim, melhor dizendo, no escrúpulo ocidental. Mas no entendimento de visões materialistas, ninguém, se valendo das tradições da Índia, se prenderia somente ao próprio budismo, pois que da dissolução da alma ou corpo, se não se é Atman, também não se é agora, e não será na morte de outro modo, não há karma algum, se a gente for se levar aqui as últimas consequências. Poderíamos perguntar, inclusive, se, bom, o Buda está acusando o hindu de ser vítima de Maya, da ilusão, certo? Ah, ele está acusando os hindus de serem vítimas da ilusão, porque Atman também é ilusão, se a gente levar aqui a essa interpretação mais contemporânea. Bom, mas será que o budismo também não pode... O próprio Buda, o próprio Nirvana... Certamente muita gente já se perguntou sobre esse assunto. Né? Será que o próprio Nirvana não seria uma ilusão de Maya também? Aí não teria solução nenhuma, né? Sequer poderíamos falar de aniquilação. Pois, na verdade, o que se aniquila é alguma coisa. Então como é que eu vou falar de aniquilação do eu? Porque não tem eu. Vai, não está aniquilando nada. Ao que parece, numa pretensa visão budista, tendemos a retornar às ideias de Parmênides e Heráclito. Onde, e aí de novo, anacronicamente, tá? Porque o hinduísmo, já falava de Nirvana antes de Buda, é anterior a Parmênides. As ideias de Parmênides e Heráclito, no sentido anacrônico, onde do primeiro, tudo que é ser, só o é no uno, e não na pluralidade. E do segundo, tudo no mundo é fluir constante. Então essa questão, essa querela entre Heráclito e Parmênides, aparece em tudo, né? Principalmente na física moderna, com, de novo, aquela questão da teoria A e teoria B do tempo. Mas isso gera um impasse, pois a negação da alma está no fato de que tudo flui e logo não há substância, e sim um fluxo de consciência, ao passo que o Nirvana parece implicar numa tradição de transitório para perene. Daí fica difícil saber onde se aloca o Buda na querela do ser, se quiséssemos encaixar ele ou na visão de Parmênides ou na visão de Heráclito. Por certo, podemos dizer que se nega o ser no Anatman, mas também se afirma na medida que não há sentença sobre inexistência em sentido ateísta, porque senão ele seria um materialista, certo? E não faria sentido nenhum falar de karma, falar de iluminação, etc. Se o hinduísmo confunde ser e ente, o que implica que os entes teriam centelha divina, e isso, segundo Heidegger, talvez fosse aí uma confusão entre ser impessoal e ente, que está na história, é o Dasein, é o ser aí, é o ser na história. E o budismo está meio que falando isso também, né? O ser está na história, o ente na história. Então, no budismo, o ente está também no fluir, no efêmero, porque é transitório. O budismo, na negação do Atman, parece, por consequência, negar Brahma. Ou, eu vou falar Brahma aqui para não confundir com a cerveja, tá? Ao ponto de fazer de Vishnu, que, como eu falei no vídeo anterior, você tem uma tríade de deuses supremos, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é essa impessoalidade, que não se sabe se tem pessoalidade ou não, porque está fora dessa dicotomia. Então, numa teologia apofática, não podemos falar o que Brahma é, não tem como, mas podemos falar o que ele não é. Vishnu seria como que uma entidade que se manifesta encarnada em muitos seres que são como que arquétipos da sabedoria, ou como messias, né, cristos. Isso estou falando da tradição hindu mesmo. Então são como avatares. E a segunda pessoa, e também você tem o Shiva, que é o deus da destruição. Isso é bem diferente da trindade cristã. Para quem acha que está parecido, desculpa, se você olha para os aspectos mais pontuais aqui, você vai ver uma grande diferença. Mas enfim, a segunda pessoa da tríade hindu, dos deuses supremos, é o Vishnu. E na tradição búdica, o Vishnu, ele acaba, você tem algumas estátuas onde coloca aí essa entidade como se prostrando ou sendo subserviente ao próprio Buda. Isso é muito curioso, né? Mas isso aqui não é hinduísmo, é uma tradição puramente búdica. Por quê? Porque o Buda, ele vai dizer que não nega os deuses, tá? Pode ser que eles existam e tal, mas eles também precisam sair desse ciclo da vida. E se o Buda saiu do ciclo da vida, não importa se ele é Deus, se ele é homem, ele saiu, então. Mas se vê que tal negação não é de caráter agnóstico, mas gnóstico. Então, a negação do Buda aos deuses, mesmo os deuses supremos, não é de caráter agnóstico ou ateísmo moderno. Não. É pelo contrário, é num sentido gnóstico. Ainda que a palavra gnóstico seja aqui anacrônica. Lembremos que, originalmente, Buda parece ter sido contra a ideia de se negar à existência do karma, mesmo diante da afirmação do Anatan, ou Anatta, ou Anatman, tanto faz. Ou seja, um não-eu. Mesmo falando de não-eu, ele não está negando a ideia de karma, o que reforça a hipótese de maior ênfase na transitoriedade do eu empírico, ao invés da total negação da consciência, ou talvez fosse melhor dizer, um eu ilusório que abarca, dentre outras coisas, a personalidade. Se nega a substância, se nega em sentido de que é fixa, ou só dependa de si mesma para existir, mas isso o brahmanismo já faz, não é verdade? Pois Atman é centelha do Deus Supremo, ou seja, o Atman, ele é uma gota do oceano. Ou, como se diz em outras ocasiões, todos somos um sonho de Brahma. E, nesse caso, não faz sentido você negar o Atman, sinceramente. Porque é ele que dá subsídio a toda a metafísica, cara. Que admite essa questão de samsara, de iluminação, de nirvana. Tudo depende do fato de que exista essa substância. Mas é claro que, aí eu vou fazer uma crítica aqui também, ao hinduísmo, e veremos um problema no hinduísmo que ele claramente nos leva ao panteísmo, porque pô, é uma coisa óbvia, né? Se a sua alma é uma centelha divina, é uma parte do Deus, o que aparece também em algumas interpretações da Cabala judaica, curioso isso até, eles pensam a alma como uma centelha divina, não sei se esses caras filosoficamente conseguiram compreender isso, mas isso é panteísmo, cara, né? Apesar de ser possível conceber também uma ideia panenteísta, também seria possível. Mas, à luz do que eu tenho estudado a respeito da filosofia do Xavier Zubiri, ele é quem melhor responde essa questão. E, fugindo tanto do espinosismo, fugindo do hinduísmo panteísta, do monismo, e do budismo. Ele é, para mim, o Xavier Zupiri responde muito bem essa questão, e significando até um certo retorno aí ao teísmo, tá? É um grande filósofo do século XX. Você não conhece o Xavier Zubiri, pelo amor de Deus, vai estudar, cara. Tem algumas questões ainda que são um pouco controversas, tá, na filosofia dele. É, por exemplo, me parece que a ênfase do Zubiri acaba dependendo muito da teologia apofática, e isso pode ser preocupante, à luz de uma completa negação do que Deus é, né? É, que é já uma teologia catafática, muito clara na tradição cristã. Isso seria para mim um problema, mas ainda assim, à luz da teologia apofática, ele responde as questões da própria teologia apofática, superando, portanto, o gnosticismo. Bom, eu continuo no texto dizendo assim, ó. Ora, o Nirvana, que é um conceito anterior a Siddhartha Gautama, nada mais é que um despertar, mas um despertar distinto da iluminação cristã. O Nirvana, como eu falei, ele significa explosão ou também uma ignição, uma explosão que apaga, né? Ela se apaga. É muito interessante porque se Atman significa uma centelha divina, um fogo do próprio Deus em você, então é aquela conversa, né, de Deus está dentro de você e tudo mais, né, que é muito favorável aqui no Ocidente, não dependendo do hinduísmo, do budismo, porque essas são tradições da Índia, mas muito mais do idealismo, né? O idealismo foi muito forte, influência no Ocidente, óbvio, idealismo alemão. Então essa ideia de eu está muito próxima do panteísmo, e portanto acaba havendo esse link, né, com a tradição ali da Índia. Então falar que Deus está dentro de você e não fora, que você tem que procurar sua verdade dentro de você e não fora, tem a ver, para quem não sabe, com o idealismo, tá? Por isso que não é estranho, não acha estranho vincular Kant aqui ao hinduísmo, não ao hinduísmo propriamente dito, né? Mas algum aspecto do hinduísmo, no sentido da divisão fenômeno-número, o que implicaria maia ilusão e realidade inalcançável. Esse link está no fato de que estamos ainda no campo do idealismo. Ora, o Nirvana, que é um conceito anterior a Siddhartha Gautama, nada mais é que um despertar, podemos chamar assim, um apagar, uma explosão que se apaga, mas um despertar distinto da iluminação cristã, visto que se valida na experiência de não ser, não ser, de vir a ser, de despersonalização, e não de uma afirmação do ser em corpo eternal. Cara, isso é tão curioso, porque, como eu disse para vocês, existem casos de pessoas que meditam, donas de casa, senhorinhas, aquele pessoal mais de classe média alta, que, enfim, pode ser homem ou mulher, tanto faz, que se voltam a essas práticas de meditação e acabam caindo numa despersonalização e precisam tomar remédio, até para, bom, vão ter que visitar o psiquiatra. Isso é tão curioso, porque é exatamente o que o budismo acaba pregoando na sua ideia de metacognição, ou seja, quando você tem um eu saindo do eu, no sentido de que você observa a si mesmo. Isso tem um lado bom para você lidar com transtornos mentais. Eu sempre aplico aqui a ideia do TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, que abre espaço para falar da metacognição, né? No sentido de que, bom, você tem que tentar observar a si mesmo e ver os seus erros, como você está agindo, e que seus pensamentos não te representam necessariamente e que muitas vezes são intrusivos. Tá, de novo, há um aspecto terapêutico bom que vem justamente dessas tradições de meditação. Mas há uma coisa preocupante quando você internaliza essas questões e desconsidera a sua própria condição psicossomática. Bom, você também é um corpo. Não adianta você negar, você vai ser despersonalizado na morte. Bom, mas enquanto momento presente, você está nessa condição também. Então há uma admissão disto no cristianismo, ao passo que o cristianismo também alude a uma condição onde você terá um corpo imortal. Então não é uma total e plena negação do corpo. Isso é bem interessante do ponto de vista assim, terapêutico, né? Porque no caso aqui do budismo e do hinduísmo, o corpo é um invólucro que vai ser totalmente dispensado, mesmo o corpo. E aí eu tô falando, claro, no sentido de ressurreição. Não tem ressurreição nenhuma aqui no Nirvana. Né? E no cristianismo tem, por incrível que pareça. Aí o pessoal vai acusar o cristianismo de ser antropomórfico, né? Principalmente em relação a Deus. Mas o antropomorfismo tem um lado também positivo, que muita gente ignora. O que significa que Deus tem um caráter imanente também, não é só transcendente, não é totalmente transcendente. Como é nessas filosofias aqui. Bom, Nirvana se torna, portanto, soteriologia budista. É salvação do sofrimento na quietude da mente e, mais do que tudo, redenção e fuga de samsara, ou roda da vida. Daí o porquê o Nirvana se bifurca em iluminação e vida e culminância na morte, pois que se alcança em vida. Então, você tem o budismo em duas fases. Você tem o budismo em vida, porque é óbvio, né? Você vai alcançar a iluminação estando vivo. O Buda alcançou a iluminação, não sei qual a idade dele na época, mas eu não pesquisei aqui. Mas o fato é que depois da iluminação ele continuou vivo até os 80 e tantos anos, depois ele morreu. E quando ele morreu, aí é a segunda fase do Nirvana, que é a fase de dissipar-se. Ou seja, ele não retorna mais àquele mecanismo compulsório da roda da vida. E detalhe que isso é uma coisa irrevogável. Então não faz sentido você rezar pro Buda, porque ele não vai ouvir, já que ele está numa outra instância. Aí também vai depender, não sei se alguma tradição búdica admite a reza ao próprio Buda, que é no caso aquele Siddhartha. Mas esse Siddhartha era só um invólucro. Então, bom, daí se se admite puro materialismo, o Nirvana perde seu sentido metafísico e se presta apenas a uma terapia de caráter puramente psicológico, o que na verdade é na maioria dos casos admitido assim no Ocidente. Afinal, no materialismo o Nirvana já é realidade sem que para isso se faça meditação ou se entenda a realidade radical metafísica. Se for partir pelo aspecto materialista ou fisicista, você vai se dissipar e não precisa fazer prática nenhuma. Agora é notável a gente pensar aqui que o budismo ele não é... Não sei se daria para falar panteísmo no budismo. Porque se você não tem Atman, cara, a negação do Atman, como é que você vai ter panteísmo aí? Tudo é Deus. Mas a substância de Deus não está no homem, não está no tudo. Então como o budismo pode ser panteísta nesse sentido? É claro que, de novo, dentro da aporia budista, você poderia sim ver monismo, já que onde fica a identidade no estado do Nirvana em sua segunda etapa pós-morte? O que poderíamos dizer é, não vai haver identidade, né? E se não há identidade, meu amigo, então o que você tem é só... Eu não sei nem como chamar isso, não tem como chamar. Porque, de novo, é em campo apofático. De tão chocado com a existência, o budismo, a grosso modo, aliás, o jainismo, né, admite identidade, é uma exceção ali na Índia. De tão chocado com a existência, pelo menos na teoria assim, o budismo, a grosso modo, prega o suicídio cósmico do suposto ser devindo. Devindo porque é devir, tá? Pra quem não entendeu aqui a palavra. Ser devindo, ser do devir, do vir a ser. Mas, de modo algum, incentiva o suicídio individual, que fique claro aqui. Não estou falando que o budismo incentiva o suicídio individual, jamais. Esqueçam isso. Pois que isso ainda é prisão. O suicida está, na verdade, piorando a sua condição kármica. E gera, como eu coloquei aqui, karma. Assim, ele insiste em que se dê um último suspiro para um real suicídio de amplitude maior, que abarca, inclusive, a cessação dos desejos. Então, sim, existe esse elemento filosófico do suicídio no budismo, mas não é um suicídio físico, é um suicídio cósmico, espiritual. Aliás, da experiência espiritual inversa, porque a experiência espiritual do budismo é uma inversão da experiência espiritual propriamente dita, em sentido positivo, porque o nirvana é um sentido negativo da experiência espiritual. Eu vou explicar isso mais depois. O último suspiro para um real suicídio de amplitude maior, que abarca inclusive a cessação dos desejos, da ignorância, da ganância, do apego. A ganância é o apego à paixão, tá? É a questão do desejo. Você tem que desejar não desejar, que parece ser contraditório. Como eu falei no vídeo anterior, no podcast anterior, isso é uma paralaxe, pelo menos ao meu ver. E da aversão, certo? Aversão, que seria ódio. Então aqui você tem a ética budista e o pacifismo, tão importante também, enquanto prática, no sentido pragmático, não temos dúvida de que a ética budista é favorável à sociedade. Pelo menos em algum aspecto, não em todos, né? Não em todos. Eu imagino que a pessoa que viva dessa forma aqui, ela não vai ser muito útil para a sociedade, digamos assim. Enfim, mas em outro âmbito ela é útil, né? Não seria se todo mundo fosse assim, mas como alguns apenas. Então, parece que não seja muito problemático, não. São esses três fogos, entre aspas, que uma vez explodidos, que é o significado mesmo do Nirvana, cessam, né, apagam. E permitem a liberdade do sujeito, ou sabe-se lá do quê, né? Porque não tem Atman, então, o que, que é esse ser? Ou se é um além-ser? Ele está liberto. Não sei se dá pra falar ele. Enfim, na roda da vida. Estamos em campo de palavras inefáveis, né? Não temos como explicar isso claramente na linguagem, segundo eles. Por essa evidente contradição, muitos julgaram que Anatta não poderia ser negação do Atman, mas sim um desvelar dela pelo nirvana, explosão barra extinção, contra aquilo que não era de fato substância, a saber, seus predicados acidentais. Então, se tudo é só acidentalidade fortuita, não necessariamente acidentalidade aristotélica e propriedades da substância que recebe o predicado, porque cadê a substância, né? Onde fica a mesmidade no ser? Ou melhor, no ente? Bom, essa tese que preserva o Atman em tradição budista é bem controversa e é, em geral, repudiada por muitas tradições budistas, que permanecem sem resposta clara sobre o sujeito sem reificação, sem coisa que supera o samsara, porque não tem sujeito. O que supera se não tem o quê? Se se tem feixe de propriedade, influxo, forma, sensação, percepção, qualidades mentais e consciência, o que resta na segunda fase do nirvana, ou seja, no pós-morte? Se estamos no campo do não ser, este será um nada relativo ao nada absoluto? Se estamos falando de nada, em que sentido estamos falando nada? Essa questão tem que ser abordada, mas vocês estão falando de nada, mas o que significa isso para vocês, do ponto de vista filosófico, dentro desse contexto? Bem, nesse caso, o hinduísmo, ele se vale da diferença de tríade e quaternária também, onde do primeiro falamos de instância divina, transcendente, e o segundo do mundo da matéria, que perece, e daquela entidade destruidora, de ciclos. Daqui supomos que o nirvana não é êxtase. Aí está um ponto, né? Você tem muitas tradições espirituais que falam do êxtase espiritual, isso é muito comum. Alguns dizem na tradição judaica, há controvérsias. Outros vão dizer que, bom, isso parece ser bastante comum na tradição sufista, né, que é aquele misticismo muçulmano, que é a prática de você ter um êxtase espiritual, que também tem um fenômeno cristão também presente. Agora, no budismo, no nirvana, não é propriamente uma experiência espiritual nos termos... De fato, não é uma experiência espiritual nos termos cristãos, certo? É antes aquilo que chamaríamos de inversão da espiritualidade. Em negação a todo antropomorfismo, inclusive o seu. Inclusive o que você é. Então, a gente fala antropomorfismo como um problema nos textos de interpretação, exegese hermenêutica dos textos sagrados, em via de pensar Deus como se pensa um homem. Ah, Deus tem dois braços, duas pernas, cabeça. Então, será que Deus é como tem um corpo humano? Isso é antropomorfismo. Agora, a negação do antropomorfismo aqui no budismo, ele não é em relação a Deus, é em relação ao si mesmo. Não é só do ser, é também do ente. A falar doente parece que é doença. Não, estou falando daquele ente. Seja de ser, seja de topos, que o topos significa lugar, embora carregue também por negação o pessimismo a respeito da vida, pois que cola, né, o que o budismo faz é colar a ideia de prazer e dor. Aliás, no ponto de vista da neurociência, o aparato cognitivo de prazer e dor é o mesmo. Mas aqui no budismo ele faz essa cola em via de evitar o sofrimento. Se você não quer sentir dor, então você não pode sentir prazer também. Então, saiba disso, né, segundo essa apreensão budista. Em via de evitar o sofrimento e pretende se desfazer de ambos os polos. Mas na condição de alguém que está além da imanência, não se sabe exatamente qual o significado do prazer ali, né? Mas que dor não haverá. Parece que o budismo, em suas variadas tradições, sempre busca andar em linha tênue, ora não quer ser ascético, ora quer e precisa, em via de sobrepor ao sensualismo, ser ascético. E aí quando se fala sensualismo, eu sempre digo isso, não é sensualismo só na questão sexual, é dos sentidos, tá? Os sentidos são o que gera o senso. Ora, não fala de substância, no caso do budismo, não fala de substância. Ora, não fala de substância. Ora, dialoga o tempo todo com a razão de sua existência. E aí tá o ponto. O budismo, ele parte do pressuposto, da premissa que não há Atman. Mas todo momento ele tá falando da razão da existência justamente do Atman. O que nós, então, chamamos de aporia, de contradição, o budista pode, enfim, apelar à falta de linguagem apropriada. Então, bom, se falta a linguagem apropriada, não seria necessariamente errado admitir um Atman, ainda que se queira dizer diferente do Atman hindu, que ele passou, então, a negar e a pensá-lo de maneira diferente. Por exemplo, o Buda pode negar o Atman do hindu, mas ele o está negando porque o hindu da sua época pensava o Atman como o ego. Então aí faz sentido você negar o Atman se o Atman for entendido como ego. Mas não significa que não haja aquela substância, que não é só substrato, ou seja, o chão que você pisa, mas também é a unificação desse feixe de propriedades. Você precisa ter um elemento unificador. Né? E talvez aí ele pudesse admitir. Se interpretar dessa forma, então o que o Buda está negando é apenas aquela personalidade presa a essas constâncias efêmeras da vida. No fundo, parece que o budismo é uma teologia apofática, mas não somente de Deus, como em algumas tradições cristãs, e sim da consciência do homem. Pois que não se diz o que é a consciência, mas se diz o que não é. Olha só que coisa, né? Quando a gente fala de imanentização do escatom, isso aqui, de novo, vai ser muito anacrônico se atribuído a essa tradição budista. Mas quando a tradição budista é cooptada pelo pós-modernismo, aí faz sentido falar de imanentização do escatom, onde a teologia apofática exagera, negando a catafática, também o faz na medida de que isso vá se transbordando ao ponto de alcançar também a consciência humana. E a própria consciência humana se torna uma teologia apofática. Assim, nesses termos, você também tem um aspecto antropopático. Né? Porque se você nega o aspecto antropomórfico, ou seja, se você nega a antropologia, a condição humana, propriamente dita, em via de uma consciência que é endeusada, ainda que se negue Deus e a si próprio, é bem estranho isso, você também acaba perpetuando aí uma antropopatia, ou seja, os sentimentos humanos, que são naturalmente humanos, também podem ser negados. E aí é um problema sério, né? Como é que você vai justificar o amor ao próximo? No cristianismo é muito fácil fazer isso, justificar o amor ao próximo, porque Deus nos criou, nós somos imagens e semelhanças de Deus. Você não é igual a um cachorro, você, claro, tem que respeitar e amar os animais. Tem uma condição hierárquica, mas o ser humano é mais importante. É bem simples, mas aqui, quando você traz uma apofática à consciência humana, você não só nega o antropomorfismo, mas você se torna antropopático no sentido de apatia dos sentimentos humanos. E como você justifica o amor, né? Mas claro que na prática ética do budismo, principalmente na tradição Mahayana, você tem tanto o elemento da graça, do favor imerecido, quanto do amor ao próximo. Mas não sei se tem fundamento metafísico para tal, como tem no cristianismo, certo? Assim, nesses termos, a salvação também depende da alma que nega a alma, que aporeticamente deseja não desejar. Nirvana é despertar, mas não em termos de se dizer o que é de fato, pois nenhum esforço linguístico daria conta disto, pelo que na mera linguagem permanece em plena contradição. Porém, ainda se pode elucidar algo dizendo que tal iluminação seria, em seu sentido último, estágio à liberdade ou incondicionalidade, de onde não há mais necessitarismo. A necessidade é aquela questão de atualidade perene. Não havendo também o que os antigos chamam de destino. Porque o destino também carrega um elemento fatalista. Então, não confunda determinismo com fatalismo. Eu sempre digo isso. O destino tem um aspecto fatalista. Mas o determinismo, ainda que determinismo forte, que já não é mais aceito na física atual, tem aquele filme chamado Presságio, feito pelo autor Nicolas Cage. É um filme bem interessante. Se não me engano, está disponível ou na Amazon Prime ou na Netflix. Não estou lembrado agora. Mas o filme, ele vai tratar de uma determinada cena ali onde o Nicolas Cage é o professor. Ele está explicando para os alunos a diferença entre aleatoriedade, o princípio de incerteza também, e o determinismo forte. Ele está colocando as duas posições ali em xeque e pensando se o mundo é totalmente determinado ou se ele é fortuito. Ou se há, né, um aspecto de determinismo linkado ao fatalismo. O que se descobre no filme, para quem entender isso, claramente vai conceber a ideia de que o filme apregoa um determinismo fatalista. Né? Isso, óbvio, no filme, certo? O que não implica que o aspecto profético seja ele próprio, porque isso tem várias tradições, né, inclusive na tradição bíblica, judaica ou cristã. Há um elemento da profecia, mas a profecia não tem um elemento, não necessariamente teria aí um elemento fatalista. É uma coisa um pouco difícil de compreender, mas tem que ficar claro. Então, há um condicional, né? Todos os profetas, quando falam da profecia, eles trazem consigo uma condicionalidade. Se fizerdes isto ou aquilo, acontecerá aquilo ou aquilo outro. Então, essa condicionalidade coloca uma pulga atrás da orelha. Porque será que a coisa vai acontecer necessariamente porque Deus determinou fatalisticamente, ou acontecerá porque as pessoas fizeram isso e aquilo outro, e portanto sendo responsáveis, ou as duas coisas coincidem inevitavelmente? São questões muito difíceis, né? Mas que fique claro que não precisamos apelar ao mero fatalismo, de modo algum. Bom, aí eu continuo dizendo aqui o seguinte, só voltar um pouco. Ó, Nirvana é despertar, mas não em termos de se dizer o que é de fato, pois nenhum esforço linguístico daria conta disto, pelo que na mera linguagem permanece em plena contradição, porém ainda se pode elucidar algo dizendo que a iluminação, entre aspas, seria em seu último estágio a liberdade ou incondicionalidade de onde não há mais necessitarismo, não havendo também o que os antigos chamavam de destino. Aqui está a terceira via budista, a ideia de que depois da morte Buda não existe nem inexiste. E aí você percebe que você perde a racionalidade dessas dicotomias. O que é não existir e ao mesmo tempo inexistir? O que é isto? Não está respondido. Mas o que a gente pode aprender daqui é que você perdeu a dicotomia. Ou a dualidade. A questão da natureza e liberdade, enfim, é resolvida na nudez da consciência. Isso, de novo, não necessariamente nega o hinduísmo, porque o que a gente está percebendo é que quando o hinduísta fala que a sua centelha divina volta para Deus, que é o oceano, a gota que se mistura com o oceano, então não sei se há tanta diferença assim, né? Pelo menos no seu final. Tá? Bom, por isso que muitas tradições hindus pensam em Buda como reformador e não como revolucionário. Isso é de fato uma coisa estranha de se dizer. Porém, no caso aqui da questão da natureza e liberdade resolvidas na nudez da consciência. Que a nudez da consciência é ficar livre de tudo. Né? O que sobra? Se você arranca tudo, sobra alguma coisa? Bom, isso é de fato uma coisa estranha de se dizer. Tem até aquele filósofo islâmico, é o Avicena. Você tem o Averroes e o Avicena, né? Mas o Avicena é quem acreditava, até onde eu me lembro aqui, acho que era ele mesmo, né? Que acreditava na alma imortal, onde você pode imaginar um homem que se abstém de todos os sentidos, se imagina 5, 6, 9 sentidos, mas o que sobra ali? Bom, o que sobra é este eu profundo, tá? Essa realidade que é admitida em tantas tradições. Então alguma coisa persiste, e por esta coisa persistir é que se pode admitir uma lógica, segundo o hinduísmo, né, da questão do karma. Bom, aí eu continuo dizendo aqui, mas como já vimos, em superação a certa rixa, muitos foram aqueles que interpretaram Nirvana como algo positivo, às vezes até como um lugar para consciências puras. Outros preferiram manter a coisa nos termos de um não-eu total e, portanto, um não-lugar. Então, como é que você vai falar de lugar, de topos, para uma alma que não tem tempo? Porque tempo e lugar, ou tempo e espaço, são coisas unas. Vou colocar unificadas, né, no sentido de intuições puras, como é no kantismo. E também, como acontece na física, após a ideia de relatividade geral, você tem esta união inequívoca de tempo e espaço. Se não há tempo, não há espaço. Se não há espaço, não há lugar. Então, onde estará aquele que morreu após alcançar o Nirvana? Espírito, nesse sentido, não é o que é localizável e tampouco corporificado. Podemos, pois, falar de intelecto puro, sem entraves da transitoriedade do devir, como o caso do Avicena. Aquilo que está além do espaço e tempo, ou seja, o que permanece, é o intelecto. Mas, de novo, estamos falando de um além do ser e ente. E quando você fala além do ente, tudo bem, você está falando além do seu ego e do seu corpo. Quando você fala além do ser, você está falando além do mundo. Tá? Que é mais precisamente conhecido como Deus. Ou seja, quem está além do ser e do ente? Deus. Ah, mas Deus não é um ser? Bom, depende de como você vai tratar essa questão metafísica. Você poderia pensar Tomás de Aquino falando sobre o ser de Deus, tá? Não tem problema. Você pode pensar Aristóteles falando de ontologia e ao mesmo tempo, de teologia. Estudo de Deus também abarca o estudo do ser. Mas, a grosso modo, você faria essa diferenciação colocando Deus acima das coisas criadas. Ou seja, o que existe é o que foi criado. Deus não foi criado, então ele está acima disso aí. Então, quando você fala que Deus é, mas não existe nos termos das criaturas, ele não existe. Mas isso não é ateísmo. Por quê? Porque Deus é. Ele está no âmbito daquilo que é além do espaço e do tempo. Agora, o que acontece é que com o Nirvana, no fundo, não, que isso se torna um processo divinatório, porque o ser iluminado, ele alcança justamente o patamar que está além do ser e doente. Então, no Nirvana, o sujeito se torna Deus? Fica a pergunta, né? No termo de suprema excelência, além de seriente? Estamos, de novo, né, no campo de uma certa teologia apofática que carrega contornos esotéricos, esotéricos com S. Toda a tradição gnóstica pós-cristã, enfim, aquela baseada nos manuscritos de Nag Hammadi, principalmente, lá do século II, final do século I, século II, III e IV, muitos manuscritos foram produzidos, interpretando com um excesso de hermenêutica alexandrina, né, uma coisa mais alegórica, pesadamente alegórica e filosófica, às vezes até misturando elementos de religiões ou filosofias pitagóricas com cristianismo ou platônicas, ainda que se faça diferença entre neoplatonismo e gnosticismo, tá? Porque o próprio Plotino critica muitos gnósticos. Mas enfim, esses manuscritos de Nag Hammadi falam de coisas parecidas, de um deus demiúrgico que pode simbolizar Samsara, estou colocando aqui de uma forma bem simples, não estou dizendo que de fato simboliza, mas a gente poderia fazer essa alocação, porque, segundo os gnósticos, o mundo é mau, tá? E o Samsara não é uma coisa boa. E de um Deus supremo que é inominável, ou seja, não dá para falar o nome de Deus porque é inominável. Então, segundo os gnósticos, quando Deus se aproxima de Moisés e diz, eu serei o que serei, ele meio que está alocando a ideia de que ele é um fluir constante, e alguém poderia pensar, então, é esta coisa indeterminada. Mas na atribuição da escolástica cristã, o eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, na verdade tem atribuições a respeito de um ser superior a tudo. E lógico que as filosofias vão se apropriar daquelas terminologias que inicialmente eram hebraicas, para se misturar com questões filosóficas, mas isso é bem a posteriori, e é bem problemático, né? Porque a gente tem que entender o que Deus quis dizer quando fala a Moisés, eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, que é o significado mesmo do tetragrama. Isso teria que ficar claro, antes da gente fazer essas apropriações filosóficas. Mas os gnósticos, como eu disse, eles são profundamente alegóricos, e no sentido até mesmo de inversões. De muitas tanta inversão, que a ponto de alguns deles, não vou dizer todos, verem na símbolo da serpente do Éden algo positivo. Aí já é bem complicado, né? Porque já é satanismo, né, cara? Bom, de muitas atribuições, até mesmo duais, se constrói uma perspectiva por fim monista, principalmente no valentinianismo. Eu já tenho um podcast falando sobre o Valentim aqui, que é um bispo da igreja, mas que tinha tendências gnósticas. Pois que, no fundo, o que temos no budismo e no hinduísmo é a admissão de duas realidades, ambas monistas, onde se entende o porquê da liberdade. Pois somente pela admissão da liberdade se pode pensar em karma, em samsara, em nirvana, ou em qualquer coisa. Como um homem poderá ser livre? Se juntando com Deus, segundo eles. Mas tal liberdade não faz sentido se só houvesse uma instância, aquela do devir. Ora, se só há o devir, se só há o vir a ser, que sentido há na liberdade do sujeito? No budismo poderia dizer, mas não tem sujeito. Então vamos ser hegeliano logo. Né? Agora, próprio Hegel, né, admite uma certa liberdade em caráter de sociedade civil e Estado para o sujeito, apesar dele abrir as portas, arregalar as portas aqui para o totalitarismo posterior. O Hegel ainda poderia falar de certa liberdade humana que coaduna, né, com a totalidade das relações. Bom, mas no budismo tudo fica pouco esclarecido, porque não há sujeito, mas ao mesmo tempo há nirvana. No fundo, acima de tudo, o budismo contempla um grande pessimismo a respeito da vida. O âmbito social em que Buda viveu corrobora com isso. Tanta miséria, fome, maus tratos, privilégios para uns poucos e imobilismo das relações humanas fez com que tendesse, aí estou fazendo uma elucubração aqui, a uma postura como essa, de apreensão metafísica, apesar de não falar nesses termos, porque isso aí é uma terminologia bem posterior. Daí não seria estranho pensar o budismo anacronicamente dentro da tradição gnóstica, que também é conhecida não só pela visão apofática da teologia, ou excessivamente apofática, não estou negando a importância, certa importância da teologia apofática, mas você negar a teologia catafática, a meu ver, é muito problemático. Bom, enfim, poderíamos fazer então essa alocação de uma visão apofática da teologia, mesmo não tendo nenhuma vinculação com essa tradição ocidental, já que é até anterior, né? Mas também pela revolta contra o mundo criado. E não é revolta no sentido de revolucionar, tá? O budismo tem uma prática da quietude, e esse quietismo implica em que o budismo seja muito pacífico. A sua ação, mas efetivamente, é interior e não exterior, tá? Então, o budismo é mais uma religião de mente. Fica claro que essa revolta, portanto, deles é pacífica, mas ainda assim decisiva, nos termos da mente. Destarte, não estou a falar de Buda, que Buda se revolta contra Deus, sequer postulava Deus, ou nem negava também, né? Até porque ele fala de algumas ocasiões de uma relação com Brahma, ou Brahma. Em crítica ao politeísmo brahmânico, Buda, abandonando seu ego, se revolta contra o sofrimento do mundo, não somente o dele, óbvio, né? Por isso não está claramente se valendo de uma teogonia, mas, por certo, considerando uma teodiceia. O Buda fala de modo silencioso de algo além do ser, que ele denomina não ser, ao passo que aparentemente indica que ainda é alguma coisa, mas não em termos de devir. Não fala do nada em sentido absoluto e nem poderia, uma vez admitida aquela premissa de aparência em primeiro lugar e prisão em segundo. Também a tradição esotérica de algumas correntes gnósticas apregou a ideia de Deus como além do ser. Não só isso, tal se dá em filosofias sofisticadas, como eu já mencionei aqui do Xavier Zubiri, que transcende as aporias de Spinoza e do panteísmo hinduísta, assim como vertentes similares, vendo em Deus a marca inconfundível de uma realidade radical, palavras do próprio Zubiri. Por certo, Zubiri, que se mantém na esteira da tradição cristã, supera também muito o budismo, mas talvez nesse sentido também o Buda histórico falasse de uma realidade radical que está além do ser e além da substância, mas não claro nos termos zubirianos, lógico, né? Mas pode haver essa coincidência, no entanto, o Buda está enfatizando o ser iluminado e alcançando o nirvana, e não da condição de Deus. E o que espanta é que o trajeto que propõe, que o Buda propõe, o leva à divinização. Ele, pelo nirvana, se torna a tal realidade radical. Não pressupondo Deus, ele se torna o Deus inominável. Claro que há controvérsia sobre isso, mas a gente poderia fazer uma alocação assim. Abandonando o caminho de ente, se coloca além do ser, além do Atman, inclusive, né? Além do Atman, além daquela centelha, e se encontra em algum outro, quem sabe, infinito, mas não de aparência. Tá? Ou seja, o Buda no Nirvana alcança o numênico, saindo do fenomênico, do kantismo. O Kant poderia dizer que isso não é possível, mas no budismo o Nirvana pressupõe justamente essa saída, tá? Aí precisaria estudar Schopenhauer, porque faz essa locação entre kantismo e um certo budismo, quem sabe. Daí sendo salutar a distinção entre infinito e eternidade. Não são a mesma coisa. O infinito, nesse caso, seria o devir, e a eternidade seria a realidade radical. Então a eternidade não é topos, não é tempo, mas é tudo em tudo. Enfim, é a realidade última. No fundo, podemos concluir que o budismo carrega ainda a ideia monista, mas de um modo distinto do brahmanismo, e a bem da verdade, bem diferente do puro panteísmo. Então, na negação do Atman, o Buda inequivocamente está negando o panteísmo. Mas até que ponto ele está, mas em que sentido ele está negando o Atman, também é importante compreender para saber em que sentido também ele negará o panteísmo, ou o aceitará de algum modo. Referente a essa vida, o budismo carrega em si a qualidade de uma verdadeira prisão metafísica, em via de fugir da prisão metafísica pressuposta pelo hinduísmo. Então, no hinduísmo, o Buda verá uma prisão metafísica, mas também verá que há alguma verdade ali, que esta é uma prisão ontológica metafísica. De novo, ele não está usando essas palavras, tá? Não tem essa conceituação metafísica para eles. Eu já estou falando aqui no sentido didático. Mas o fato é que o próprio budismo também se tornará, assim como qualquer outra grande narrativa, um sistema de prisão metafísica que promete a liberdade da real prisão ontológica. Mas você tem que admitir os pressupostos, como essa questão, por exemplo, da Roda da Vida. Não que esteja dizendo que um monge budista deva se arrepender de seguir seu próprio caminho, ou que alguém não deva ser budista, não estou falando nesses termos. Mas que, pensando nas categorias do hinduísmo, coisa que o budismo é devedor, fica impossível de não ser por completo afetado. Quando se diz, pois, que o budismo busca a liberdade do sofrimento, no fundo, isso também implica prisionar-se em sua filosofia. Claro que tal condição é imposta à maioria dos convertidos em todas as religiões do mundo, e não só nas religiões, mas também cosmovisões. Então não pense que, é como o Duyver fala, né? Não ache que essa ideia de neutralidade exista. Você sempre está partindo de algum viés. E isso não é só um viés religioso no sentido de religiões, mas é religioso no sentido de cosmovisão. E ela pode ser agnóstica, ateísta, pode ser de várias formas. Então a questão relativa a considerar metafísicas abarca todos nós, certo? Não é só o budista, não é só o hinduísta. Não fala prisão metafísica só no caso deles. Não, é no caso de todos nós. Mas a ênfase que eu dou aqui é na prisão por reducionismo. Aí que é o ponto. O que caracteriza de fato a prisão metafísica? É quando você reduz o ser a uma condição única. Você é castrado das outras grandes realidades da vida. Aí você se torna peso, né? A realidade já começa muito reduzida para Gautama quando ele admite a existência de uma roda da vida. Então, a partir daqui, ele já tem um certo elemento a considerar. Mas, claro, ele também está partindo da realidade que ele está vendo, né? O sofrimento já estava lá, patente, está acontecendo, estou vendo, estou sentindo, estou experimentando. Estou vendo que outros estão experimentando sofrimento, a mendicância, a pobreza, a doença. Ele estava vendo tudo isso, né? Então, só que aí, linkar essas realidades que são, de fato, presentes com uma atribuição narrativa de um samsara, é já uma admissão a priori. E o que poderia, então, implicar nessa metafísica específica. Mas quando eu falo de reducionismos, isso abarca a todos nós. De olhar a vida de uma maneira mais completa. E dando aqui um ensejo, né, um próximo podcast, falando sobre a visão filosófica do filósofo holandês Herman Duyver. Que para mim é um dos melhores críticos a esse respeito, né, como fugir do reducionismo, o qual eu aqui chamo de prisão metafísica. Aí eu digo assim, ora, é claro que ele parte, no caso do budismo, da tradição hindu. Daí cabe perguntar qual exatamente é o erro filosófico do brahmanismo. Em princípio, o mais categórico, poderia dizer, é afirmar que Brahma está em tudo, de onde se entende que nele há o bem e o mal, assim como canta o Raul Seixas ali inspirado no Bhagavad Gita, ou como afirma o Evangelho de Tomé também, se você pega o Evangelho Gnóstico de Tomé, que é um, diga-se de passagem, um evangelho apócrifo, não está na Bíblia, tá? Não estou confundindo, você está falando o Evangelho de Tomé, hahaha. Não, cara, existe o Evangelho de Tomé, só que ele é apócrifo, ele não está na Bíblia. Ele é uma apreensão muito gnóstica, só que ele é bem antigo, tá? Alguns dizem que ele é do século II, ou no final do século I. Ele está bem lá atrás. E ele fala assim, tem o Logion 77, onde é dito o seguinte, as palavras de Jesus, supostamente de Jesus. Ele diz assim, eu sou a luz que está acima de todos eles. Eu sou o todo saiu de mim, e o todo voltou para mim. Rachai uma madeira, eu estou lá. Levantai uma pedra, e me encontrareis lá. Fecha aspas. Isso aqui, desculpa, está muito parecido com o panteísmo. E não é à toa que não foi incluído, né, no cânon posteriormente. Bom, se há bem e mal na estrutura da realidade radical, estou falando aqui realidade radical, ou seja, a eternidade, seria mais fácil pensar que Brahma é Deus impessoal, ou inteligência pessoal. Sendo assim, diferente de uma inteligência artificial, só enquanto realidade total e não virtual, e por isso não subserviente. Porque a inteligência artificial, ela também é impessoal, só que ela é subserviente. Tá? O Brahma não poderia ser isso, mas se ele é impessoal, tem essa característica. O que é um absurdo, né? Se pensarmos assim, acabamos caindo num certo algoritmo da realidade. Mas pior do que isso, a questão nevrálgica é perguntar como pode haver dever-ser na impessoalidade. Porque se é impessoal, de fato, apesar de que muitos hindus fogem dessa dicotomia pessoalidade e impessoalidade, o que abarca também a possibilidade de pensarmos no panenteísmo, um Deus além de Deus, ou seja, um Deus além do ser, aí não, estaremos falando de coisas de novo, inefáveis, a linguagem não consegue abarcar tudo isso. Mas há um link ainda com o panteísmo, né? Ainda se falarmos de pura impessoalidade, se quisermos admitir assim, que é puro panteísmo também, como pode haver dever ser? Fica a pergunta. Nela só há o ser, em outros termos, a multiplicidade de entes sem dever ser. Em outros termos, se não há dever ser, estamos num campo minado. Difícil será a admissão do karma, por exemplo, E que mesmo aceito, se quer aceitar o karma, ele seria apenas o homem fantasiando o devir. Aí eu coloco assim, né? Onde todos são deuses, é bem possível que também todos sejam ratos. Porque se tudo é alguma coisa, essa coisa não é nada, né? Simples assim. Se todos são deuses, então todos também são ratos. 300 milhões de deuses é pouco para a Índia, mas já é o suficiente para provar que essa divinização de nada vale, sendo que até uma vaca possa se dispor acima dos sistemas de castas, pelo menos em alguma instância. Sendo este aspecto mais apavorante do hinduísmo, qual seria a falha no caso do budismo? Bem, como já apontado, cabe perguntar se quem alcançou a iluminação fora Siddhartha Gautama e ele era um sujeito, o que se quer dizer por negar o eu do sujeito? O fluxo de consciência incidiu sobre ele e milhares de outros que nasceram antes dele. Mas esse fluxo de consciência não é total da humanidade toda, pois se fosse, a iluminação búdica seria para todos, mas foi somente para um sujeito de milhares de renascimentos. Ou seja, poderia dizer milhares de sujeitos, o que implicaria nenhum sujeito. Nesse sentido, este fluxo, que é um não ser em devir, se torna um não ser em ato após a iluminação. Porque você vai pensar também na questão da potência para a iluminação, que implicaria ato. Mas em sentido negativo, será nada absoluto. Se em sentido positivo, será ser invariavelmente, mas não nos termos do devir. Desse modo, se quiser dizer ser como sinônimo de existência devinda, então não é ser. Mas se quiser dizer que é algo, então é ser em ato. E, portanto, no fundo, você tem que admitir, cara, que há um algo que você não quer chamar de ser e nem de ente. E aí você está colocando a condição do iluminado pelo Nirvana, no estado de Buda, no patamar daquele Deus apofático. Isso é um problema. Geralmente se diz no budismo que o fluxo de consciência não é uma individualidade que retorna, mas sim uma corrente de causas e efeitos que se perpetua através dos renascimentos. Então, o fluxo de consciência não tem uma essência ou uma substância que o defina, mas sim uma série de fatores condicionados que o compõem, como já mencionados acima, são os agregados. E aí você poderia pensar que a união búdica no Nirvana, se é que podemos falar união, é no sentido apofático e não no sentido substancial. O hinduísmo fala de união substancial entre o centelha divina e o Brahma. O budismo falaria, então, de uma unidade não no ser, mas no não ser. Tá? Talvez a gente pudesse fazer essa síntese. O hinduísmo, a unidade panteísta é no ser. No budismo, a unidade panteísta é no não ser. Só que o não ser ainda é alguma coisa. Certo? O Nirvana é a cessação do fluxo de consciência, sabemos. Ou seja, a interrupção do ciclo de renascimento, que não é necessariamente reencarnação. O Nirvana é alcançado quando se compreende a verdadeira natureza da realidade, que é dependente, impermanente, efêmera e vazia. Então você aqui já é uma redução, um reducionismo muito grave do ser. Porque essa retórica de que as coisas são efêmeras porque elas passam implica que a marca que elas deixam não tem importância. Então como é que você vai validar todas as relações humanas? Isso aqui, claro que desemboca em niilismo. Para mim não tem como fugir, né? O fato das coisas passarem não implica que elas não tenham uma importância marcante e que geram, portanto, seus frutos. Porém, o Gênesis, na Bíblia, diz o exato oposto. No sentido de que dessa impermanência da vida efêmera, vazia. Não, Deus diz o oposto. Porque no Gênesis está escrito que tudo que Deus criou é bom. Agostinho, quando leu isso, ficou perplexo. Né? Porque no caso do seu neoplatonismo, ou até mesmo do maniqueísmo, né? Era difícil conceber as coisas como boas. Mas Deus diz que criou e o que ele criou é bom. Olha só. O efêmero, em apelo à transitoriedade, aquela ideia que tudo passa, é falso nos termos cristãos porque o que fazemos repercute na eternidade. E é daí que se dá importância a essa vida. Não no sentido que essa vida seja como que negada em prol da outra. Tá? Também não é necessariamente isso, como Nietzsche diz que o cristianismo é a negação da vida. Pode ser em algumas vertentes cristãs, tá? Mas não necessariamente o será. Já o Nirvana, em revolta contra a ilusão maia, porque esse mundo é uma ilusão do devir, que na Bíblia não é ilusão coisa nenhuma, mas é criação, não é um lugar ou um estado, mas sim a extinção do sofrimento, no caso do Nirvana. O Nirvana é a paz suprema e a felicidade incondicional, a resposta, até a Odisseia, para o budista. No fim, hinduísta também, né? No fim, o cristianismo e o budismo se coadunam em termos finalistas, no sentido de que haverá redenção. Mas deste aspecto teleológico, o cristianismo acaba sendo mais coerente em não amaldiçoar a existência e reduzir a vida a uma luta constante com a própria constituição da realidade. Ou seja, do ponto de vista filosófico, o cristianismo admite que no mundo existe mal, certo? Mas que esta admissão não necessita uma atribuição gnóstica de que quem criou é mal. E o budismo, ao que parece, já atribui um problema de caráter puramente metafísico, né? O que não é o caso necessariamente do cristianismo. Bom, esses são temas muito complexos, eu vou finalizar o áudio por aqui. Como eu disse, é uma reflexão a respeito dessas grandes tradições à luz da modernidade e como pensar esses aspectos filosóficos, filosofando de fato e não simplesmente papagaiando autores por aí, tá? Então finalizo por aqui, até próximos áudios.
Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. Um abraço a todos!